história e, ao mesmo tempo, perguntar qual é a força da música do Paraná?
A gente lançou o trailer, né? E no trailer, a gente encerra o trailer com uma fala da Uyara, que é a vocalista da banda mais bonita da cidade. E ela fala que o paranaense tem uma característica diferente ali e que ela chama até de esquisitice, mas ela fala é uma esquisitice produtiva, é uma coisa diferente, boa. Aí ela deixa um conselho para os jovens artistas, ela fala assim, acreditem na sua esquisitice. Porque depois fica todo mundo igual. Então, assim, eu acho que não tem uma coisa só no Paraná. Tem muitas coisas e tem muita gente boa fazendo muitas coisas. A gente pode pegar desde os gigantes, como os Chitãozinho Chororó e Michel Teló, que são paranaenses. E quando eu falei para muitos amigos meus de fora que Chitãozinho Chororó nasceram em Astorga, interior do Paraná, eles falaram, nossa, achei que era Campinas, achei que era Goiânia, achei que era Mato Grosso. E a gente está falando da maior dupla sertaneja da história do Brasil, e as pessoas não sabem que eles nasceram no interior do Paraná. A gente tem Carol Conká, que além de ser uma grande rapper, virou figura conhecida no Brasil inteiro, né? Participação na TV, tudo. Carol Biazin é uma menina de Campo Mourão, que hoje tem 6 milhões, 7 milhões de ouvintes mensais, e tem hit toda hora no Spotify. Ana Vilela, que foi a autora de Trem Bala e que viralizou com essa música, que as pessoas não saibam, talvez não saibam que ela é paranaense. A banda mais bonita da cidade que eu citei, o clipe de Oração, talvez seja um dos primeiros virais da internet brasileira. Então, assim, talvez até pela pluralidade... talvez a pluralidade jogue um pouco contra, no sentido de tipo, eu não reconheço isso como música paranaense. É música pop, é música sertaneja, é música alternativa, é rap, seja lá o que for. A gente tem vários produtores que ganharam Grammys latinos nos últimos anos. O Amarelo, disco do Emicida, que é super celebrado, é produzido pelo Nave, que é um... Ele não é paranaense nascido, mas é radicado em Curitiba. Ele que cresce junto com a Carol Conká na época... que ela estoura ali, com produção dele. A gente tem o Louds, que da dupla Tropiquilas. O Tropiquilas é gigante, tá toda hora lançando remix com a Anitta, com um monte de gente. O Louds é paranaense, radicado em Curitiba. Então, tem o Sérgio Sofiati, que é um grande produtor, já trabalhou com alguns dos maiores nomes da MPB. Rodrigo Lemos, que é um cara mais novo, fez parte da cena do rock alternativo da cidade. Acabou de ganhar um Grammy Latino também, produziu o JP, que é um paulista... um artista paulista que está bombando com aquele projeto Dominguinho, ele ganhou o Grammy Latino, e o Rodrigo Lemos, paranaense, ganhou como produtor. Então, assim, esse foi um dos principais motivos que a gente quis fazer, sabe? Para a gente mostrar para o mundo que essa galera é daqui, que essa galera tem seus traços, e tentar entender justamente por que que não aparece tanto, né? Por que que não se liga e não se carimba tanto a música do estado.
Olha, eu ouvi sobre MPB, vocês citaram aí alguns exemplos, citaram sertanejo, citaram o pop, mas eu queria entender, e aí a gente fala também muito de Curitiba, sobre o cenário do rock alternativo. Quando a gente fala em carnaval em Curitiba, por exemplo, ninguém está pensando em axé, em carnaval como é, por exemplo, na Bahia, no Rio de Janeiro. Curitiba tem o Psycho Carnival, por exemplo, que é uma outra pegada. Queria que vocês falassem sobre o cenário do rock alternativo aqui no nosso estado, mas principalmente, claro, da nossa capital.
A gente separou 5 episódios do rock. São 13 no total e 5. Tem 2 temas que tem 2 partes, porque a gente precisou de mais espaço para falar, porque Curitiba tem o Psycho Carnival, e inclusive o documentário conta com o Vlad, o pessoal do Ovos Presley, falando sobre o Psycho Carnival, e tem muitas cenas interessantes em Curitiba que rolaram ao longo, desde o começo dos anos 90 até o final dos anos 2000, 2010, a gente teve ciclos ali, né? Teve o rockão mesmo, o mod, né? O que a Hellis Pública fazia ali, aí depois veio o hardcore, cara, Curitiba era maior que o Rio de Janeiro no hardcore. Quando o hardcore era muito famoso, o principal polo era São Paulo, com o Hangar 110, e depois era Curitiba, 92 graus e tal. A gente entrevista o JR, que é o fundador do 92 graus, uma casa importantíssima aqui. Depois do hardcore vem o indie. Ali nos anos 2000 a gente tem muita banda incrível. A gente tem Polexia, Charme Chulo, a banda mais bonita da cidade, Fechicleres. A gente começa, a gente tem uma renovação de cenas de roqueiras de Curitiba em gêneros diferentes. Então a gente tem bastante material sobre isso e a gente teve alguns episódios sobre isso. E vale destacar que a gente também foi para o interior, tá? O documentário é sobre a música paranaense e nos episódios onde a gente fala mais especificamente de interior, também é muito, o rock é muito presente, principalmente, mais do que os outros estilos até.
Muito obrigado, acho que é importantíssimo sabermos sobre a história do nosso estado e da cultura do nosso estado. Então, para esse papo incrível aqui na TMC, a gente conversou com o Tony Aiex, que é fundador, editor-chefe e CEO da TMDKA, que ele até explicou ali para a gente que é o Tenho Mais Disco Que Amigos, Discos Que Amigos, e é responsável também pela direção, roteiro e apresentação desse documentário chamado A História da Música Paranaense em 13 Atos, e também a Aline Krupikowski, agora acertei? Agora sim, que assina a produção executiva e a direção de arte desse doc. Foi um prazer conversar com vocês, espero que tenhamos outras oportunidades aqui na TMC. Tchau, tchau.
Você conferiu essa super entrevista que o Brian Valêncio fez com os responsáveis aí por esse documentário A História da Música Paranaense em 13 Atos. Ele conversou com Aline Krupikowski e com o Tony Aiex sobre esse documentário que estreia no próximo dia 12 no YouTube. Então fique ligado que logo mais já estará disponível na terça-feira, já estará disponível para você que quer conferir um pouco mais, você que quer entender um pouco mais desse documentário. Já estará disponível no YouTube. Agora, 3 horas e 29 minutos. E olha só, durante passagem aqui por Curitiba, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, concedeu uma entrevista exclusiva aqui para a TMC Paraná. Ele conversou comigo, Isabela Miranda, sobre os principais temas que estão em discussão no cenário nacional nos últimos dias. E claro, a gente acompanha a partir de agora. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe, nós estamos aqui recebendo hoje, aqui na TMC Paraná, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Ministro, muito prazer, seja muito bem-vindo aqui à TMC Paraná.
Obrigado, bom dia Isabela, prazer estar com vocês aqui na TMC.
Maravilha, nós temos muitos assuntos que estão em alta, né, nesses últimos dias aqui, e claro, eu não tenho como deixar de abordar uma das principais pautas que eu acho que a gente tem visto nas últimas semanas circular. Eu queria entender como que o governo ele tem avaliado toda essa questão em relação à rejeição do nome da indicação, né, de Jorge Messias ao Senado. Como que essa situação ela acendeu, de certa forma, um alerta mesmo em relação às eleições de outubro para o governo federal?
Isabela, o que aconteceu ali foi uma articulação entre setores do Centrão com o bolsonarismo e que envolveu não só a rejeição do Jorge Messias, envolveu enterrar a CPI do Banco Master. Isso é público, né? Isso apareceu. Então, teve um grande acordão para derrotar uma indicação. Alguém acha aqui que o Messias foi derrotado por conta de saber jurídico? Dos critérios que levam alguém a ser indicado ministro supremo? Acho que não. Foi indicado derrotado por politicagem. Né? Então, esse jogo, eu acho que o que aconteceu é que o Senado Federal saiu menor. O Senado Federal se apequenou com a derrota do nome do Jorge Messias, sem nenhuma justificativa, sabe? Se você pegar e vai rejeitar um nome, é prerrogativa do Senado analisar o nome, ninguém está discutindo isso, mas você vai rejeitar o nome porque, porra, o cara tem problema, tem uma capivara. É o Messias, um histórico ilibado, saber jurídico, advogado-geral da União, depois de ter passado em outros cargos jurídicos. Foi derrotado por uma aliança da politicagem com o bolsonarismo.
E assim, a gente sabe que o senhor tem o senhor está, né, na Secretaria-Geral da Presidência, o senhor é um ministro, e a gente entende que o senhor tem uma posição que
dialoga direto com a rua, né, leva as pautas do governo direto para a rua. O senhor entende que essa é uma pauta que está em discussão na rua, que isso pode afetar diretamente a eleição, tendo o presidente Lula como pré-candidato à presidência da República?
Não, sabe o que, que as pessoas têm falado comigo na rua? O que eu mais ouço, e aí não só quando estou fazendo um evento do governo, como nós fizemos ontem aqui em Curitiba, o governo do Brasil na rua, a Feira na Cidadania, mas quando eu vou com as minhas filhas no mercado e alguém me reconhece, quando eu vou numa padaria comer um pãozinho, as pessoas me falam do fim da escala 6x1. Essa é a pauta que o povo brasileiro, de norte a sul, tem colocado e tem como expectativa que seja entregue. E foi por isso que o Lula mandou o projeto de lei com regime de urgência para acabar com a escala 6x1, ou seja, 2 dias de folga, pelo menos por semana, para todo trabalhador, para toda trabalhadora. Reduzir a jornada máxima de trabalho, que hoje é 44 horas semanais, para 40 horas, sem redução de salário. E essa é a grande batalha que a gente está travando hoje no Brasil.
Era justamente sobre isso que eu ia perguntar, o senhor até antecipou justamente sobre a escala 6x1. Qual que é a expectativa agora do governo em relação a essa pauta, principalmente para as próximas semanas? A gente tinha todo um debate acerca da escala 6x1. O que, que o governo espera para os próximos dias em relação a esse tema?
Olha, a gente espera que seja aprovado. Já ficou mais de um ano na Câmara parado, por isso que o Lula entrou com um projeto de lei com urgência constitucional. Foi dia 15 de abril, então até 45 dias pela lei para votar na Câmara. Então, até o fim de maio para votar, né? E depois o Senado. Então, essa a nossa expectativa é que seja aprovado. O que para mim é um ponto de alerta, e para o Lula também, para o nosso governo, é que tem gente lá na Câmara e no Senado que quer fazer uma malandragem, uma manobra, da gente ganhar e não levar. Então, fala o seguinte, ó, aprova o fim da 6x1, mas para valer daqui a 5 anos. Teve gente que chegou a falar para valer daqui a 10 anos. É muita esculhambação, né? Porque, se você olhar, quando aprova um penduricalho para privilegiado, passa a valer no dia seguinte. Quando aprova uma desoneração fiscal para um grande setor econômico, passa a valer no dia seguinte. Por que quando vai aprovar algo para o trabalhador, tem que botar para valer com transição de 1, 2, 10 anos? Não existe. Então, isso eu acho que é um ponto de alerta que a sociedade precisa estar atenta. E é por isso que também a posição do nosso governo, a posição do Lula, é não ter uma transição. Né? Lógico, uma transição de 60 dias, beleza, para os setores se adaptarem, organizarem escala, isso é normal numa lei você ter. Agora, 1 ano, 2 anos, 5 anos, isso é uma forma de prejudicar o trabalhador.
Uma outra pauta que a gente também percebe que tem sido discutida com mais frequência, que, enfim, a gente tem várias, né, discussões acerca desse tema, em relação ao impeachment de ministros do STF e também o tempo de mandato desses ministros. Como que o senhor avalia essa discussão? E daí eu trago também de volta a pergunta que eu fiz, como que o senhor avalia essas discussões na rua também? Como que o senhor avalia que isso pode ou não impactar as eleições deste ano?
Olha, eu sou a favor de uma reforma do sistema político e judiciário. Do jeito que está, não dá. Tá? Tanto no sistema político, você pega lá, eu fiquei como deputado 3 anos antes de ser ministro. Esse negócio das emendas parlamentares, isso é inacreditável como é que um negócio desse continue acontecendo no país. Né? Deputados, senadores pegam lá emenda impositiva, emenda obrigada a pagar, está dando 60 bilhões por ano. 60 bilhões por ano. Gente, o que, que dava para fazer com isso? E esse dinheiro está sendo usado para, vamos dizer assim, para fazer muitas vezes, não vou generalizar aqui, mas muitas vezes só por uma prática clientelista, para ganhar ali do cara fortalecer a base dele com dinheiro público. Está errado. No judiciário, esse negócio dos penduricalhos, você tem um juiz, um desembargador chegando a ganhar 500 mil por mês, ou seja, isso não dá, isso desmoraliza. Né? Essa coisa também dos parentes de ministros, advogados, desmoraliza. Está errado. Eu acho que nós temos que ter uma reforma no sistema político e judicial que, assim, vamos ajeitar as coisas, gente. Do jeito que está, não dá. E depois reclama que as pessoas estão descrentes da política, contra. Lógico que estão. Não pode ser um negócio assim. Tá? Sim, o impeachment de ministro Supremo está previsto na Constituição. Se tiver um pedido e tiver maioria no Senado. Agora, o que eu acho que a gente precisa ter muita atenção é por que vai impeachment o ministro Supremo. Qual é a razão para isso? porque você não gosta, você não concorda com ele, você não gosta dele, se tem um crime que ele cometeu, opa, que seja levado, e isso é uma razão. Agora, o cara, porque não gostou do seu projeto político, porque não deixou virar a mesa depois da eleição, não deixou fazer o que queria, por causa disso você vai impeachment o ministro Supremo, aí não tem cabimento.
Nós recebemos aqui o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Ministro, muito obrigada.
Eu que agradeço, Isabela. Obrigado a você, a todos os ouvintes da TMC, a todo mundo que nos acompanhou também aqui nas redes sociais. Prazer enorme estar com vocês aqui hoje e bom fim de semana para todo mundo.
Bom, você acompanhou aí a entrevista que eu fiz exclusiva aqui para a TMC Paraná. Conversei com o ministro, que é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que esteve por aqui em Curitiba durante este final de semana. E agora a gente fala sobre a 20ª edição da Corrida Noturna da Unimed Curitiba, que reuniu cerca de 5 mil atletas profissionais e também amadores neste sábado. Mesmo com chuva e temperaturas baixas, os participantes tomaram as ruas do entorno da Arena da Baixada, aqui no bairro Água Verde.
Primeira vez correndo. Estreando aqui nessa chuva, nesse frio. Primeira corridinha de 5 km.
Já faz 2 anos que eu mudei de hábito, né? Que eu tô na correria, correndo, fazendo exercício, né? Por conta de saúde mesmo e... Tamo aí. Faz parte da minha vida agora.
Muito bom. O clima, mesmo com esse tempo lá, tá super animado a galera lá dentro.
Então faz... Você
muda, né? Já
faz diferença, sim.
Faz diferença.
É um desafio a mais, é uma experiência nova. É a segunda corrida de 5 km que eu faço. Então tem essa questão do próprio desafio, do próprio sair da zona de conforto com o frio e com a chuva. Mas acredito que esse também é um desafio para todos. E acho que dá pra fazer uma boa prova, sim.
Bom, a largada dos trajetos de 5 e 10 quilômetros aconteceu às 9 horas da noite. Antes, os atletas puderam participar de atividades promovidas por parceiros e patrocinadores, como aqui a TMC, que disponibilizou um espaço especial aos atletas. Para o presidente da Unimed Curitiba, Rached Traia, o evento reforça a importância da população mudar hábitos e também priorizar a saúde.
Esse é o nosso grande objetivo, muito mais do que a prática do esporte, mas é desafiar as pessoas a, de alguma forma, mudarem a sua rotina, incluindo atividade física, incluindo prevenção. E a gente está muito feliz que, com tudo isso que está acontecendo, de chuva e frio, várias e várias pessoas aqui compareceram.
Bom, e depois, né, que o evento foi encerrado, claro que teve a premiação geral, e para você que ficou curioso aí, que quer ver imagens dessa corrida, lá no nosso Instagram, no @TMCParaná, Leonardo Gomes, que foi quem esteve presente nessa corrida, quem fez a cobertura aqui pra TMC, ele tava com a nossa capa de chuva, inclusive, claro, debaixo de muita chuva, mas estava lá para acompanhar todos os principais destaques dessa corrida da Unimed que aconteceu ontem pela noite. Então, para você que ficou curioso, que quer acompanhar um pouco mais, tem os principais destaques dessa corrida lá no nosso Instagram, no @TMCParaná. E olha, não tem como não falar da previsão do tempo para hoje. Minha gente, que frio, hein? Olha, agora a gente chegou a 12 graus em Curitiba. Acho que hoje foi a máxima que a gente chegou realmente neste domingo, dia 10 de maio, neste domingo de Dia das Mães. Foi o máximo que a gente chegou, a sensação térmica de 11 graus. Pela manhã, o termômetro estava sofrendo e muito aqui na capital paranaense. Cada vez que eu atualizava aqui o site do CIMEPAR, não saía dos 7 graus. Não saía. E agora a gente chegou à máxima de 12 graus. A máxima prevista para hoje era de 15, mas olha, olha, eu realmente estou descrente, não acredito que a gente deva passar aí desses 12.8 agora. Se a gente chegar a 13, já tá mais que bom, né? Mas claro que a gente segue atualizando aqui também a previsão do tempo, porque a gente segue agora, nesta semana, com essa massa, né, de ar polar que mudou o tempo em vários estados do Brasil. Várias cidades, inclusive, registraram temperaturas negativas, teve até previsão de neve. E agora, quem traz mais informações sobre a previsão do tempo é o Ângelo Spayer.
Uma forte onda de frio derruba as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil nos próximos dias. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa do ano de 2026. Os três estados da região sul registram temperaturas negativas e há previsão de geada ampla em centenas de municípios. Além disso, existe a possibilidade de chuva congelada ou até neve nas partes mais altas das serras gaúcha e catarinense. De acordo com o meteorologista Lisandro Jacobsen, do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, além dos três estados da região sul, a onda de frio também afeta a metade oeste de São Paulo e quase a totalidade de Mato Grosso do Sul. A massa de ar polar só deve perder força no meio da próxima semana.
Forte resfriamento é o destaque dos próximos dias em todo o sul do Brasil e também em alguns estados do sudeste e centro-oeste. A massa de ar polar é a mais intensa deste outono de 2026 e deixa as temperaturas muito baixas, mas entre segunda e terça-feira é que o frio fica um pouco mais rigoroso, com ápice neste dia 11, segunda, que amanhece muito gelado em todo o sul do Brasil. Os três estados com temperaturas baixas e até mesmo valores negativos em algumas regiões, como nas áreas serranas.
Diferentemente das outras frentes frias registradas em 2026, este ar gelado avança pelo interior do continente e não pelo oceano. Isso faz com que essa massa de ar de origem polar seja mais intensa e duradoura. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio.
Agora 3 horas e 44 minutos, 3h44, a gente segue atualizando os principais destaques aqui do nosso noticiário de Curitiba, da região metropolitana e do estado como um todo, do nosso Paraná como um todo. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho por mais alguns minutinhos por aqui. E olha só, tem vários casos que seguem chamando a nossa atenção e um deles é em especial aqui em relação ao hantavírus, né? Foram mais 2 casos que foram confirmados no Brasil. As infecções foram registradas aqui no Paraná e um dos pacientes, inclusive, mora próximo à fronteira com a Argentina. Os detalhes estão chegando agora com o Luiz Fernando Ranch.
A confirmação de 2 casos de hantavírus no Paraná colocou as equipes de vigilância em prontidão. Um dos pacientes infectados é de Pérola do Oeste, município que fica próximo à fronteira com a Argentina, país de onde saiu o cruzeiro que está enfrentando um surto da doença, que já matou 3 passageiros. O secretário de Saúde do Paraná, César Neves, afirma que a doença está sob vigilância no estado e que a rede pública continua monitorando outros 11 casos suspeitos.
Uma doença está sob vigilância aqui no estado do Paraná. Esse ano tivemos apenas 2 casos, ano passado apenas 1 caso e nenhum óbito. Devemos tomar precauções, mas quero tranquilizar a população que não temos ainda nenhum motivo para pânico ou temos uma preocupação mais exacerbada.
As infecções no Paraná são da cepa silvestre, transmitida por meio de animais, que é diferente da variante transmitida de pessoa para pessoa, como nos casos confirmados pela OMS no Cruzeiro. A Secretaria de Saúde do Paraná reforça que a rede estadual está preparada para o atendimento e que o momento é de cautela.
Eu quero dizer que é uma doença que se adquire através de partículas de saliva, de urina e de fezes de roedores silvestres. Geralmente em galpões, em sótãos, muito comum em zona rural. Então, muito cuidado com esses ambientes, tem que ser bem limpos antes. Tomar cuidado com inalação de poeira que tem essas partículas.
Na fase inicial, os sintomas podem ser confundidos com uma gripe comum, apresentando febre, dor de cabeça e mal-estar. O perigo está na evolução para a fase cardiopulmonar, que causa falta de ar e tosse seca.
E olha, a gente segue, claro, de olho, né, em todas as atualizações em relação ao hantavírus. A gente, inclusive, acompanha pela plataforma, né, pelo site tmc.com.br, que agora há pouco publicou uma notícia, inclusive, que o Brasil registrou a primeira morte por hantavírus em 2026, que trata-se de um caso isolado de um trabalhador rural de Minas Gerais que teve contato com roedores silvestres e contraiu a infecção em fevereiro, justamente como a gente acabou de escutar, né, nesta matéria feita pelo Luiz Fernando Hanisch, né, que teve contato ali, ele explicando sobre como é possível ter o contato ali com o hantavírus através de roedores silvestres, e acabou esse trabalhador rural contraiu a infecção em fevereiro, mas a morte não tem relação com esse surto, né, no navio que, enfim, já que saiu daqui, próximo aqui do Paraná, que saiu da Argentina. A gente segue, claro, atualizando. Se você quer acompanhar um pouco mais essas notícias a nível nacional, novamente eu repito aqui, no site tmc.com.br, você fica muito bem informado sobre isso. A gente faz uma rápida pausa, não saia daí, daqui a pouquinho, ó, já vou trazer um spoiler, hein? A gente traz as principais informações do futebol, é logo mais, não saia daí.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Falta pouco, faltam apenas 9 minutos para o jogo que das quartas de final da Série B do Campeonato Paranaense. Daqui a pouquinho já tem Paraná Clube, daqui a pouquinho já tem Paraná Clube e Toledo em campo aqui na Vila Capanema. E é claro que a gente já conta com a equipe do esporte que já está a postos aqui preparando tudo para o Esquenta da TMC, que começa daqui a pouquinho. Jogo que começa logo, mas também quem está aqui comigo, Robert Souza. Muito boa tarde, Robert. Opa, pera aí que o Robert não está falando. Tá tudo certo aí, Robert? Opa, não tá saindo. Vamos ver aqui.
Oi.
Agora sim, agora foi. Tudo certo, Robert?
Pra todo mundo que tá acompanhando a programação da TMC neste domingo, dia das mães. Antes de tudo, um abraço para todas as mamães que acompanham a nossa programação. Daqui a pouquinho, né, como você falou aí, 9, 8 minutinhos aí para começar o Esquenta TMC. Domingão de muito futebol aqui na TMC Paraná. Começamos com do Paraná Clube e Toledo, jogo de volta das quartas de final da Segundona Sanepar, jogo que a TMC transmite com imagens direto da Vila Capanema, um jogo em que o Paraná já tem a vantagem, né? Tem a vantagem de 2-0 construída na primeira partida, pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim se classifica para a semifinal da competição. E é claro que todos os detalhes, todos os lances, toda a análise, você já começa a acompanhar a partir das 16h no Esquenta TMC. Às 17h, a bola rola lá na Vila Capanema. E logo mais, logo na sequência, terminando o jogo do Paraná, aí eu faço o convite para o torcedor do Atlético acompanhar Vasco e Atlético, jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão, jogo que fecha esta rodada. O Furacão volta ao Rio de Janeiro para encarar agora o Vasco, um time que tem, o Furacão tem um certo tabu, né? Não consegue vencer lá quando joga com torcida, tem apenas uma vitória na história, mas era um jogo que estavam com portões fechados lá em São Januário. Então vale aí pelo desafio do Atlético. E a Monique Vilela já está em solo carioca, já está montando todos os seus equipamentos também para já para participar também da jornada aqui do Paraná, trazendo as primeiras informações direto de São Januário, e ela já traz algumas informações sobre as baixas que o Atlético vai ter. Uma delas é que é do técnico Odair Hellmann, suspenso, não vai poder comandar a partida. Fábio Moreno será complica. O comandante do Atlético na partida, né? Então, e sem contar que não tem Viveiros, não tem Esquivel, mas vamos deixar a Monique...
Situação complicada do Atlético, hein?
Exato, né? Pois é, sem grandes, sem os principais nomes, né? Diante de um adversário complicado historicamente. E a Monique Vilela já traz esse panorama do Atlético para o jogo de logo mais às 18h30 da noite.
Vamos acompanhar. Fala, Monique.
Hoje é dia de Campeonato Brasileiro para o Furacão, às 8h30 da noite, a bola rola. Vasco e Atlético em São Januário e um time rubro-negro com desfalques, a começar pelo técnico Odair Hellmann, que cumpre suspensão automática. Fábio Moreno é quem comanda o time. Além disso, Benavides, Esquivel e Viveiros, todos suspensos. E o Furacão vai ter, no mínimo, 3 mudanças para essa partida. Vai tentar voltar a vencer fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. A única vitória longe da Arena da Baixada, longe de Curitiba, foi na primeira rodada da competição contra o Internacional. De lá para cá, apenas resultados de derrota e empate longe de Curitiba. E o Atlético em São Januário vai tentar um resultado positivo, quem sabe voltar a vencer fora de casa para seguir na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. No início da rodada, Furacão era 5º colocado. Vem de empate com o Grêmio na Arena da Baixada e vai tentar justamente isso, um resultado positivo para continuar nessa zona de classificação a menos de uma pré-Libertadores, para um Furacão que voltou agora da Série B e está tentando justamente se reposicionar dentro do mercado e dentro dessa Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 8h30 da noite para Vasco e Atlético em São Januário. E claro que a TMC vai acompanhar todos os detalhes da partida.
Bom, para quem é mãe e gosta de futebol, o domingo tá perfeito, né, Robert? Não tem por que sair daqui da TMC, porque vai engatar uma coisa na outra. Então, acompanha o Paraná e já engata no Atlético, né?
Exatamente. E, né, acompanha do lado dos filhos, do lado da família. Mas quem não teve um Dia das Mães dos melhores, talvez, né? Que poderia ter sido um início do Dia das Mães melhor, né? Com alegria, com festa, foi a do Coritiba. O Verdão ficou no empate ontem 2-2 com o Internacional, deixou escapar a vitória ali, literalmente, no último lance ali, aos 50 e 45 segundos, né? Faltando ali poucos segundos para acabar a partida, o Coritiba acabou cedendo o empate, né? Vinha conquistando uma vitória importante, debaixo de muito frio, muita chuva em Coritiba, né? Um tempo já denunciando aí que qualquer expectativa de verão, restinho de verão, acabou-se, né? Na capital paranaense. Então, os mais de 15 mil torcedores que estiveram no Couto Pereira fizeram a sua parte, apoiaram, incentivaram o Coritiba, mas infelizmente o Verdão deixou escapar a vitória ali na reta final da partida. Os gols do Coritiba foram marcados por La Vega e por Rodrigo Moledo, zagueiro que vinha tendo poucas atuações durante essa passagem pelo Coritiba e também é ex-atleta do Colorado, então a lei do ex aí entrando em ação. E o Internacional acabou empatando ali com o Borré, marcando um dos gols da partida, resultado que faz o Coritiba chegar aos 18 pontos na tabela de classificação, aumenta o jejum de 3 jogos sem vitória, e onde o Coritiba vinha tendo bons resultados, né, ele dá uma freada nessa reação como mandante do Coritiba, que com o decorrer da rodada ele pode perder algumas posições ali, porque tá tudo muito equilibrado neste Campeonato Brasileiro ali, a turma dos 19, 18, 17 pontos ali.
Pois é, isso que eu ia comentar, inclusive eu tô com a classificação aberta aqui da Série A do Brasileiro. Eu confesso que assim, faz um tempinho que eu não acompanho muito a Ferro e Fogo, assim, eu já fui um pouco mais presente no estádio, mas ontem tava muito frio também, então realmente, assim, não pude comparecer, mas assim, tá tudo muito embolado por aqui, né, assim, a gente percebe que, por exemplo, ali, se a gente pega a partir do São Paulo ali, que tá em quarto lugar ali, que tem 24 pontos, até ali o Inter, que tá em 11º, é 18, então de 24 pra 18, tá todo mundo muito embolado mesmo.
São dois jogos, né, são seis pontos ali que separam ali. É um grupo importante, né, de times ali que brigam por Libertadores.
Exatamente.
E brigam por Sul-Americana ali. E se for um pouquinho mais para baixo, ampliar um pouco esse recorte, a diferença para a zona de rebaixamento não é tão grande assim do primeiro time. Sendo que a gente não completou nem a metade do campeonato. Então, esse campeonato brasileiro, essa Série A aí, com essa particularidade de ter começado no mês de janeiro, né? Vai durar o ano inteiro. Aí tem, sim, a parada para a Copa do Mundo, tem mais 3 partidas até a parada para a Copa do Mundo, promete muitas mudanças neste segundo período, né? Vão ser quase 60 dias sem jogos, né? As equipes ali se preparando, muitos jogadores tirando o período de férias que não puderam ter no ano passado. Coritiba Atlético não vai ser o caso, exatamente porque como os vieram da Série B e deu o tempo certinho, os 30 dias regulamentares para os atletas tirarem férias, ali alguns vão tirar férias, enfim, aí são questões que os clubes vão acertar, mas Coritiba e Atlético devem seguir normalmente as suas atividades ali para um segundo semestre que promete ser muito mais disputado, com a janela de reforços abertas, né, a dupla também buscando alguns jogadores ali, promete ser um campeonato muito mais disputado e é claro, com os times da parte de cima ali, com competições internacionais, com as copas envolvidas ali, promete uma divisão no calendário ali, onde os times têm que dar mais atenção a uma competição ou a outra, enquanto o Coritiba Atlético tem, neste momento, a Copa do Brasil e somente o Campeonato Brasileiro. Então, promete essa reta final, essas últimas 3 rodadas aí, para fazer o maior número de pontos e ir para a parada da Copa com uma situação bem mais tranquila, podemos dizer assim.
Não, e é o momento de se despertar também, né? Porque senão depois volta da parada da Copa meio dormindo, já começa a embolar um pouco mais, fica mais difícil de recuperar os pontos e depois deixar para recuperar tudo no final do campeonato já fica mais complicado. E aí a gente vê situações, como a gente tem visto frequentemente, de Coritiba sendo rebaixado, Atlético sendo rebaixado. Então realmente é o momento para se despertar, colocar a casa em ordem, buscar reforço aí no mercado e depois, claro, garantir principalmente os pontos em casa, né? Não dá pra ficar perdendo ponto em casa.
É, exatamente, Isa. Então, até uma situação que aconteceu da última data FIFA ali no finalzinho do mês de março, a partir dali até a parada da Copa ali, que vai acontecer no dia 31 de maio, que é a última rodada do Campeonato Brasileiro, os times que têm competição internacional, né? Que tem calendário, competições internacionais, não tiveram nenhum respiro no calendário, porque quando não tiveram as Copas, tiveram a Copa do Brasil para disputar. Então, isso dá uma grande diferença, né? Toda a primeira fase da Sul-Americana e da Libertadores, os 6 jogos, vão ser disputados nesse período. Então, são 6 semanas que Coritiba e Atlético tiveram livre de treinamentos ali para poder se preparar fisicamente, recuperar atletas e tudo mais, enquanto os outros adversários não tiveram esse período. Aí que fizeram? Mesclaram alguns times ali, pouparam na Copa do Brasil, pouparam no Brasileiro em algumas ocasiões, pouparam na Libertadores, enfim, de acordo com a necessidade de cada time. Mas a grande maioria dos times que disputam o Campeonato Brasileiro tem esse calendário cheio. Coritiba, Inter, Atlético, Remo e Chapecoense que subiram, né? Tirando o Inter, não caiu, mas não jogou a Copa Sul-Sudeste que tinha. Mas os 4 que subiram da Série B. Mas o Inter não tem esse calendário de competições internacionais. Então, conseguiram ali ter um período maior de treinamentos e que, de certa forma, ali, o Atlético na parte de cima da tabela, o Coritiba e o Internacional ali no meio, a Chapecoense e o Remo, né? Times também que vieram da segunda divisão, esses aí já é uma situação mais complicada na tabela, mas principalmente a nossa dupla e o Internacional, até que conseguiram fazer valer essas semanas sem jogos aí, principalmente na parte física, na parte de recuperação de jogadores, e vem demonstrando bons resultados ali. O Inter já está nos últimos 11 jogos com apenas uma derrota. O Coritiba, apesar de ser um time que voltou da segunda divisão e voltou sob muita desconfiança, vem fazendo um bom desempenho no campeonato, né? Está oscilando ali, mas se mantendo longe da zona de rebaixamento. E o Atlético, sim, com uma campanha até surpreendente, porque reforçou-se pouco nessa nesta temporada, tá ali já mirando o G4, mas neste primeiro momento, nessa primeira parte do campeonato, a dupla Atletiva fazendo um bom papel, né? Ficando muito longe da briga contra o rebaixamento e fazendo até os torcedores sonhar com coisas maiores aí para a reta final da temporada. Mas como a gente já disse, vai ter uma parada de 60 dias e depois da Copa do Mundo, esse acúmulo de jogos aí vai ser diluído no resto do ano.
Ficaremos de olho, é claro, todas as coberturas de todos os jogos você acompanha aqui na TMC Paraná e você fica agora, claro, com a cobertura, inclusive com imagens aqui de Paraná e também Toledo, você fica agora com o Esquenta da TMC. Eu fui e volto só na segunda-feira, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência, você fica agora com a galera do esporte, até mais.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil, sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Seleção Volks vale mais, agora com ofertas imperdíveis na Luzon. Terra Highline Comfortline com bônus de até 12 mil no seu usado, mais taxa zero. Nivus Highline com bônus de até 30 mil com seu usado na troca, mais taxa zero. T-Cross Highline Comfortline com bônus de até 28.500 com seu usado na troca, mais taxa zero em até 30 vezes. Aproveite, esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. Volkswagen, desacelere, seu bem maior é a vida.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Olá, eu sou a doutora Luciane Moreira, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Você sabia que existe uma lente de contato que pode corrigir a visão para perto e para longe? As lentes de contato multifocais são lentes que possuem diferentes graduações em uma única lente, para longa, média e curta distância. No Hospital de Olhos do Paraná, você conta com um setor especializado em lentes de contato. Agende sua consulta.
Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Fonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Ao top de 5 gols. Ao top de 5 gols. O futebol do jeito que a galera gosta. Audiência.
Fala, moçada! Tá começando mais uma transmissão diferente da TMC! E hoje tem TMC entra em campo para trazer todos os lances, todos os detalhes, toda a emoção de Paraná e Toledo. A bola vai rolar às 5 horas da tarde na Vila Capanema. É o jogo de volta, é a segunda partida, é o duelo decisivo desse confronto válido pelas quartas de final da segunda divisão do Campeonato Paranaense, a segundona Sanepar, a divisão de acesso do futebol do estado do Paraná. Jogo que vai colocar uma das duas equipes nas semifinais da competição. Hoje, ou o Paraná ou o Toledo dão adeus ao campeonato. E alguém passa em frente para seguir brigando por uma vaga na primeira divisão do ano que vem. E ó, o Paraná tá muito, muito, mas muito perto de conseguir essa vaga, hein? Porque no primeiro jogo, lá em Toledo, lá no oeste do estado, o Paraná venceu por 2-0. Então hoje, na Vila, com o apoio do seu torcedor, o Paraná pode até perder o jogo. Perder por um gol de diferença e mesmo assim o tricolor da Vila estará na semifinal. Estará entre os quatro melhores. E aí vai ficar faltando só mais um confronto, só mais um adversário para o tricolor superar e conquistar de vez esse retorno à primeira divisão do futebol paranaense. Paraná é o grande favorito, foi o melhor time da primeira fase, é o único time invicto do campeonato, tem a melhor defesa disparada da segunda divisão, tomou só 3 gols em 10 jogos disputados. O Paraná construiu um bom resultado no primeiro jogo, ainda que não tenha feito uma grande apresentação. O Paraná não jogou pra caramba, não, mas o Toledo é bem mais frágil que o Paraná. E na primeira fase, conseguiu escapar do rebaixamento para a terceira divisão, dando a impressão de que a missão do Toledo já estava cumprida. Até pelas declarações de jogadores, de comissão técnica do Toledo, depois de conseguir o 8º lugar com um gol no último minuto do jogo, da última rodada da primeira fase, o Toledo parece estar contente já de ter permanecido na segunda divisão. Então, pro Paraná não tem nada disso, Paraná não tem nada a ver com isso. Parabéns pro Toledo, vai ficar na segunda hora. O tricolor quer subir pra primeira. E hoje, diante do seu torcedor, tem tudo pra ganhar o jogo de novo e garantir vaga na semifinal. O adversário só sai amanhã, no jogo que vai rolar entre Rio Branco e Araucária. Mas o Araucária tá muito perto da semifinal, porque ganhou o primeiro jogo por 5-2. Então, tudo indica que teremos Paraná e Araucária disputando uma vaga na primeira divisão do ano que vem. Será esse o confronto da semifinal? Tudo indica, né? O Paraná tem que fazer a parte dele hoje e o Araucária tem tudo para conquistar essa vaga no jogo que acontece amanhã. Tudo de Paraná e Toledo. Você vai acompanhar a partir de agora no Esquenta TMC.
Vai começar o Esquenta TMC. Uma jogada.
Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Conta Digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil.
Girando os destaques da equipe TMC, escalada para a partida de hoje. Direto da Vila Capanema, os destaques do Paraná. O tricolor da Vila na TMC, Jairo Júnior.
Amigos da TMC, o Paraná Clube escalado já pelo técnico Tcheco e vai ter uma novidade. Na zaga, Thiago Dombrowski está fora do jogo e o Matheus Santana vai formar a dupla de zaga com o Salazar. No mais, o treinador opta pela mesma formação que jogou lá em Toledo.
O Jairo Júnior também tem os destaques do adversário do Paraná na tarde deste domingão. O Toledo na TMC, Júnior!
De sangue doce, já cumpriu com o dever dentro da competição, já está garantido na segundona para a próxima temporada, se livrou do rebaixamento, comemorou inclusive essa não queda para a terceira divisão. E sabe que é muito difícil de reverter essa vantagem adquirida pelo Paraná Clube no primeiro jogo lá no oeste do estado do Paraná. Por isso, técnico Juari Juliano já dá como satisfeito com a equipe fez até aqui. Mas claro, vem para Curitiba para tentar se despedir bem. No time, três novidades em relação ao primeiro jogo.
Comentarista TMC escalado para a partida de hoje. Os destaques de Serginho Prestes. Vai, Serginho!
Fala, Portinho. Fala a toda a nossa equipe. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Como sempre, um bom dia, resto do Dia das Mães. Aí um beijo para todas as mães paranistas e de todas as torcidas aqui de Curitiba. Paraná é muito favorito. O desfalque do Dombrowski pode ser sentido, mas acredito que não vai abalar as estruturas da equipe. Taticamente, o time está bem desenhado e essa mudança não vai alterar em nada na parte tática. Perde sim na individualidade, no poder ofensivo, na liderança que está exercendo sobre seus companheiros. Mas o Matheus também é um ótimo jogador e quando esteve em campo fez muito bem. Então o Paraná, para mim, amplamente favorito, mas o futebol só se ganha lá dentro do campo, né? Então tem que ser sério, ousado e compenetrado, né? Intenso, para enfrentar de igual para igual o seu adversário. E se conseguir fazer o jogo ficar fácil, aí sim, pensar em gols, em saldo de gols. Mas antes de tudo, entrar com muita seriedade para fazer um grande jogo e carimbar a sua classificação para a rodada decisiva, para a rodada que realmente vai valer.
É dia de segundona aqui na TMC e hoje a emoção é por conta dele. Que felicidade! Os destaques de Elísio Júnior.
Fala, Porto, boa tarde pra você, pra nação paranista que está conosco na TMC. Eu vou com o Serginho, tá, Porto? Paraná é amplo favorito, fez o placar fora de casa, traz uma boa vantagem pra Vila Capanema e com esse sol bonito, não lembro do Paraná ter pego um tempo tão bom assim pra jogar, sempre com gramado encharcado, tempo feio, chuva. Eu acho que hoje o jogo do Paraná vai deslanchar e digo mais, acho que o Paraná é amplo favorito para fazer um baita de um placar hoje e chegar com moral nas semifinais da segundona Sanepar. O sonho está mais perto de se tornar realidade. Falta muito pouco pro Paraná estar de volta à elite do futebol estadual, Porto.
Esse é o Elísio Júnior, vai narrar o jogo de hoje aqui na TMC, a partida entre Paraná e Toledo, pelas quartas de final da segundona do Campeonato Paranaense. Teve jogo ontem, com vitória do Paranavaí. Ontem, no Estádio dos Pássaros, lá em Arapongas, o Laranja Mecânica perdeu para o ACP pelo placar de 2-1. Então, o Paranavaí é o primeiro semifinalista da segundona do Campeonato Paranaense, mas ele tá do outro lado da chave, né? O Paranavaí vai enfrentar o vencedor de Patriotas e Nacional de Campo Mourão, que estão se enfrentando nesse momento no estádio Atílio Joanedes em Campo Largo. O jogo tá no finalzinho do primeiro tempo, já 45 da primeira etapa, e tá 0-0 Patriotas e Nacional. O primeiro jogo foi 0-0 também, por enquanto tá indo pros pênaltis aí a decisão entre Patriotas e Nacional. Repito, quem passar pega o Paranavaí. Hoje, 5 da tarde, tem Paraná e Toledo. Paraná ganhou a primeira 2-0, tá perto da semifinal. E amanhã, 8 horas da noite, também na Vila Capanema, tem Araucária e Rio Branco. Araucária fez 5-2 no primeiro jogo e tá pertinho de garantir uma vaga também na semifinal. Então, de um lado, Paranavaí contra ou Patriotas ou Nacional, não tá decidido ainda. Do outro lado, devemos ter um Paraná e Araucária. Então, teremos aí as decisões das vagas na primeira divisão, os finalistas. Quem passar da semifinal é quem sobe para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Prêmios para você, ouvinte da TMC, que participar hoje da transmissão de Paraná e Toledo. O prêmio número 1 tem um voucher para almoço ou jantar para você curtir na Casa do Zé. O melhor espetinho da cidade é na Casa do Zé. Prêmio número 2, par de ingressos para o Festival Curitiba. É no dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski. Prêmio número 3, voucher de R$100, sem pila, para você curtir no restaurante Almacan. E no prêmio número 4, tem uma ducha elétrica da Enerbras. Para participar, tem que mandar mensagem aqui pra gente. Você pode mandar o seu recado pra TMC no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube, lá no chat, ou então no WhatsApp 995661003. Manda pra cá o seu nome completo, diga qual é o prêmio que você quer ganhar e você concorre aos brindes de hoje no final da nossa transmissão. E aí, ETzinho, tudo bom, meu querido?
Em primeiro lugar, feliz dia.
Feliz dia das mães, para todas as mamães que estão nos ouvindo, para todas as mamães da equipe TMC, para todas as mamães dos torcedores que estão no, na vila, para todas as mamães dos jogadores, para as mamães da arbitragem, sempre tão homenageadas, para as mamães de todo mundo. Feliz dia das mães.
Cara, que coisa linda essas homenagens, né? As mães, eu preparei aqui, não consegui fazer pra todas, Porta. Porque ia demorar muito, mas eu fiz pra algumas aqui, as mães dos nossos, as fotos aqui, né?
Fotos? Olha que bonito.
Dos nossos filhos.
Que coisa linda.
Com as mães, né? Eu não sei se o Abel já tá pronto, senão pode ser depois do break.
Acho que tá pronto já.
Pode ser agora, eu não sei, depende da vontade de vocês lá também, do tempo, eu não sei como é que
tá. Tá rolando, acho que já tá rolando.
É?
É.
Então dá pra gente dar uma, eu não sei se a gente vai observar no monitor, se a gente vai dar uma olhadinha aí.
Vamos ver sim. Pode colocar aí no ar.
Vamos ver uma foto, vamos ver a primeira de quem que é.
Primeira mamãe que vai pro ar?
É. A mamãe e um filho da equipe, né?
Eu tô vendo aqui. Retorno aqui.
Você tá vendo o retorno?
Eu tô, você não tá, né? Mas eu tô.
Eu não tô vendo ainda, Porta.
Eu tô vendo aqui.
Será que já tá no YouTube já ali?
Tá no YouTube.
Tá no YouTube?
Tá, quem tá no YouTube tá vendo.
Tá, então veja, quem que é essa primeira que você viu aí?
Não sei, é uma mamãe paranista, né?
Isso. Ah, não, essa é minha mamãe, exatamente.
É a sua mamãe?
Essa, primeiro a gente tá começando com a minha mamãe.
Olha, que coisa linda, Dona Helena.
Dona Helena, paranista.
Parabéns pra Dona Helena.
É, tá aí a Dona Helena, paranista. Vamos com mais uma foto linda agora aqui, que mais um filho.
Quem é, né? A próxima mamãe?
Vamos para a próxima mamãe. Vamos ver quem que é.
Essa é a mamãe do ET, hein? Essa. Você que tá vendo aí no YouTube, essa mamãe é a mamãe do ET. Olha que guerreira. Que difícil que deve ser mãe do ET, né?
Isso. Paranista, né? Ainda sofredora.
Paranista, camisa do tricolor, tá usando a
camisa. Sofredora.
Quem mais? Olha que bonito.
Olá.
Essa é a mamãe do Serginho.
Isso.
Se você, dizendo pra ele, se você não se comportar, eu vou chamar o De Lázari.
Isso.
Olha só, que coisa, hein? Que bonito.
Pô, gostei da minha mamadeira ali.
Mamadeira, né, legal, Serginho? Né? Que coisa bonita, hein?
Ficou legal, né?
Ficou bom. A sua você não fez sacanagem não, né? Mas caso dos outros, pelo jeito fez, né?
Certeza, porra.
Tá, quem mais que tem aí?
Vamos ver a próxima mamãe.
Próxima mamãe.
Olha lá, hein?
Olha lá.
Fica na tua, hein, Serginho? Você tem que ir agora.
Próxima mamãe, cadê? Cadê a próxima?
É a mamãe do Rogério Afonso. Isso, olha isso. Só. Ele tem a mesma carinha, né? Desde que ele era bebê.
Isso, isso.
Que coisa bonita.
Isso, isso.
Mesmo rostinho ele tem, cara.
Tem a mesma coisa.
Que legal, hein? Rogério Afonso, diretor da TMC.
Isso, já nasceu com o cabelinho pro lado.
Já nasceu com o mesmo rostinho de hoje, né?
Bonito, né?
Que bonito, cara. Que legal.
Bonito mesmo.
Muito bonito.
Legal mesmo, né?
Que cara? Mais, hein, que a gente tem? Tem mais algum?
Tem mais uma mãe, tem mais uma mãe.
Cadê a próxima?
Tem mais uma mãe, já vai aparecer aí já pra você aí.
Cadê? Oh. Tô esperando. Essa do Rogério ficou muito bom, viu?
Ficou, né? Ele ficou bonitinho, né?
Ficou ótimo. Podia dar uma acelerada, Itezinho?
É. O que você acha? É, não, podia, mas eu não consigo. Os piá tem que botar lá.
Olha, o Nicolas.
Isso, tá a mamãe e os filhos.
Essa ali. É a mamãe dos filhos do Nicolas,
isso,
né?
Isso, isso, exato.
Esposa do Nicolas,
isso,
né?
Foi a foto que ele mandou.
Ele mandou a foto.
Eles mandou, né?
Olha.